Bom, em primeiro lugar, eu quero cumprimentar a todos e a todas, apesar que eu tenho essa resistência de linguagem, detesto ler um livro todos. Né? A língua é machista? É. E a consciência, evidente, como diz a Marlene Schell, e a produção de sentido com o uso da linguística cria novas possibilidades. Então, cumprimentar toda a comunidade universitária, aos estudantes que eu vejo que estão aqui presentes, e dizer que da minha fala, a minha fala vem evidentemente de um lugar e eu quero explicitá-lo. Eu, aqui olhando, e falei com o Sérgio, em 1979, e aí eu fiz a minha continha de aritmética aqui, Denise, 35 anos da DFPEL, nós estávamos neste auditório e foi fundada a DFPEL. Eu lembro do Chu, do Hernani, da Carmen, de todo o grupo da Faculdade de Educação, do Jaime Duarte, que também estava aqui, nós sentados, e é muito interessante como a territorialidade, que é a ocupação do espaço, ela é definida pelos grupos. Como se organizam? Nós estávamos organizados direita, esquerda e volver. E, evidentemente, naquele momento, que é 79, que é um momento do início, do final da ditadura, do processo que vai culminar na década de 80, e vendo, é Hilbert falando, né? Quem não viveu a década de 80, que é o processo da redemocratização, precisa estudar, e aqui eu parto de uma questão que é a história instrumental da consciência. E a dificuldade que nós, enquanto povo, temos de trabalhar a historicidade da história, e não apenas a história, o factual. Saber o factual já é alguma coisa, mas é muito pouco. A historicidade, que são as relações de produção da vida, com as relações do mundo da vida e do trabalho, é fundamental. Então, por favor, eu trouxe uma fala do Walter Benjamin, porque me toca de modo especial. Eu sou uma velha professora de didática da Universidade Federal de Pelotas, né? E muitos dos meus alunos eu encontro. Eu participei do movimento estudantil do início, fim de 80, década de 90, das agrárias, eu viajei o país com o movimento estudantil, foi uma experiência maravilhosa. Mas o lugar que eu quero marcar é que essa história, que é objeto de uma construção, cujo tempo, cujo lugar não é o tempo homogêneo e vazio, mas um tempo saturado de agora. Quando Hilbert faz um resgate histórico, mas um resgate histórico das relações de produção dessa historicidade, eu aprendi. Então, obrigado, né, pela tua fala, que ela veio uma fala historicizada, que é muito importante. E trazes na fala algumas questões, como aluno da veterinária, né, a que nós chamamos, e é uma tendência internacional, não sei como é que está agora, que eu não estou participando, mas eram, aqui eram chamados batateiros da agronomia, que eram de médios, pequenos e sem terra, e os latifundiários da agro pecuária, né, dos grandes latifúndios da nossa fronteira oeste, eram os veterinários. Aliás, nas greves, quando eu ia com o Mário representando a DFPEL, eles brincavam muito. Bom, aqui é o latifúndio, não tem problema, essa é a parte que me cabe, vamos à luta, companheiro, né? Então, eu quero falar desse tempo, e não é saudosismo, evidente que eu tenho saudade. Saudade é a presença na ausência do que já foi vivido. Saudade é a presença na ausência de quem já partiu. Mas as pessoas não morrem quando seus sonhos nos permitem sonhar. Então, eu quero trazer uma lembrança num momento muito especial de democratização nesta universidade, que foi a gestão de 89 a 92. quem viveu a luta, e nós sabemos que nós temos aqui uma herança de uma aristocracia rural falida, e não apenas das charqueadas, do comércio, mas do latifúndio muito forte. Então, eu gostaria de cumprimentar, em primeiro lugar, pela ousadia de realizar um ciclo de debates e um seminário no mundo que vivemos hoje. Porque nós estamos falando de uma sociedade e nós estamos falando de um lugar, e foi muito bem colocado, que também nós estamos inseridos nele. Nós somos sócios dessa sociedade individualista. Nós somos sócios desta sociedade presentista, que tudo é presente. Vejam a dificuldade que nós temos de tratar o nosso passado. Nós somos o único país latino-americano que não conseguiu abrir os porões onde estão os cadáveres, onde estão todos aqueles esqueletos que corromperam e nos corrompem, que nos roubaram quantas gerações. Então, nós precisamos ter a vontade política de ter esperança. E eu peguei aqui uma coisa que me agradou muito, porque o princípio da complementaridade de um camarada chamado Niels Bohr, ele é fundamental não só na física, na discussão das ditas exatas. Porque eu sempre implico, ciências exatas, onde? E humanas, qual é a ciência que não é humana, que não é histórica? Mas esse é outro debate que a universidade vai ter que enfrentar, que é a relação do positivismo com a compreensão da historicidade do conhecimento, que é uma questão ideológica, né? E ela está posta. Mas achei muito interessante, porque são movimentos da organização da sociedade civil, que não precisam necessariamente, aliás, não poderiam estar no confronto. Porque quando tem... E eu fiquei muito tranquila de ver, eu perguntei o que é, todo mundo está aqui com um simbólico muito forte. Aí o Sérgio me passou, inclusive, eu diria, retomando a fala da esperança do professor Gigante, que está bárbaro a escolha do fragmento, do Mea Culpa. Os desafios são maiores que a esperança, mas nós não podemos senão ser otimistas. O pessimismo é um luxo para os ricos. Ser bárbaro porque nós, no Brasil, e a gente viu isso na Copa, com todas as suas contradições, ou nós temos um complexo de vira-lata ou uma síndrome de Harvard. E ela não está só no futebol. Ela está na nossa história. Ou nós negamos qualquer possibilidade e fazemos terra arrasada, ou então nós temos uma síndrome de Harvard ao revés, que nós dizemos que somos melhores, somos maiores, não queremos saber. Não nos comprometemos. Então, isso, para mim, é extremamente importante retomar essa visão da universidade, que é uma instituição. Eu só consegui acessar um pouco da palestra do professor Demerval Saviani. Quando ele faz a questão do marco histórico, a universidade precisa se considerar e se efetivar como instituição. Ela é para além de uma organização. Quem é da administração aqui, né? Que quando estuda organizações e instituições? Tem uma diferença que não é só semântica. É uma diferença de compreensão ideológica. Enquanto instituição, o que ela representou e o que ela representa? Eu não vou entrar até nessa discussão do... É uma pena ele não estar aqui, de ter reitor, não é reitor. Eu acho que não... que esse conflito existe muito mais por uma estrutura de poder legítima, sem dúvida. Mas nós não podemos ser predadores de nós mesmos. E, nesse momento, essa discussão que tem, que não é uma questão de minoridade, e eu acho que a universidade é diferente da Receita Federal, não tem dúvidas nenhuma, né? É diferente, inclusive, do INSS. Ela tem uma dimensão e uma especificidade institucional que a faz ser diferente, que é a produção do conhecimento, que é a formação cidadã para um país como o nosso. Porque ninguém veio para cá construir um novo Portugal. Quando a gente fala, ah, mas Estados Unidos, devagar com Andorra e com Santa de Barro. Foram construir uma nova Inglaterra? Foram. com todas as suas contradições e que está lá, né? Problema de energia renovável, problemas do bem-estar, das grandes riquezas que produzem as grandes pobrezas. Então, é preciso, eu acho, que a gente buscar uma análise, um certo estranhamento. Por que é difícil hoje, quando tu trazes a questão das tecnologias, né? O que elas nos produzem? Elas são a finalidade ou elas são o meio? Para onde vamos, com quem vamos e com quem queremos ir? Ignorá-las é impossível. Mas como é que a gente vai tratar as relações de trabalho e as relações cidadãs do processo de trabalho como mediação para além do emprego, que é a questão da dignidade humana? Como é que a gente vai trabalhar? Esse é um grande desafio. Aliás, eu tenho aqui uma fala da Hannah Arendt que eu acho bárbara. A cidadania é o direito a ter direitos. Por a igualdade em dignidade e direito dos seres humanos não é um dado. A nossa história mostra, a história da humanidade mostra. É a construção da convivência coletiva que requer acesso ao espaço público. E nós temos muita dificuldade de trabalhar com o espaço público. Ou nós somos proprietários privados desse espaço, veja o uso de laboratórios, por exemplo. Ou então nós entramos numa lógica que é o espaço de ninguém. E isso está um produzido produtor do que nos produz, diz Álvaro Vieira Pinto. Porque está tão entranhado na cultura que a gente esquece do espaço, de ocupar o espaço da contradição. E aí eu vou trabalhar com essa questão do lugar. Eu também trabalho com Milton Santos, Natureza do Espaço, Razão, Tempo, Técnica, Emoção, em que ele fala na questão do lugar. O conflito é inerente à condição humana. Quem não vive do ponto individual e coletivo? A grande diferença é como nós enfrentamos o conflito. Como nós trabalhamos o conflito. Usando a estrutura de poder para abafá-lo, a história está repleta. E não é só a nossa história enquanto povo brasileiro. É a história das relações na universidade, na família, como é que elas aparecem. Porque eu acho que, de repente, a gente centra muito numa discussão como se nós não fôssemos dessa sociedade e não trouxéssemos conosco também essas contradições. E isso me assusta um pouco. Quando eu me retiro do campo, com licença, sou uma velha professora de didática, não posso ficar muito sentada. Então, vejam, eu me retiro do campo e olho como se eu estivesse sobre e não com. E é difícil estar com o outro. É muito difícil. Porque exige compromisso. Por favor. Né? E aí eu trago Anísio Teixeira, um grande brasileiro. Quantos de nós, na universidade, sejamos nós técnico-administrativos, professores, estudantes, conhecemos Anísio Teixeira? O máximo, às vezes, que a gente sabe é o movimento dos pioneiros. E olha o que ele diz sobre a universidade, que não se trata só de difundir conhecimento. Não, ela tem que produzir, ela tem que criar essa cultura, sim, ela é produzida, ela é criada, e na contramão da história. Nós sabemos hoje como é que está o mundo que nós estamos vivendo. Quais são os nossos cenários? Como é que ele está sendo vivido, trabalhado? Vejam que coisa, trata-se de formular intelectualmente a experiência humana, sempre renovada, para que a mesma se torne consciente e progressiva. A gente às vezes esquece do humano, porque coloca o humano assim no amigo, no compadrio. E a humanidade do ser humano passa pelo acesso ao direito de ter direitos. Isso é fundamental. Uma relação pedagógica é uma relação humana, mas ela tem uma finalidade. Então, não adianta ter um discurso, aliás, o discurso sempre deve, pelo menos, ir na frente, é um dever ético para a gente poder seguir o sonho, o projeto, a utopia. Mas a gente não pode esquecer da condição humana. A gente não pode esquecer que nós somos pessoas. Como diria Gonzaguinha, pessoas são guerreiros, são meninos. Agora, isto não faz com que a gente banalize as relações de trabalho, as relações com conhecimento, que diga, pobrezinho, não jantou. Não, ele é técnico, ou isso, ou aquilo. Não. A condição humana, a humanização é, sem dúvida nenhuma, o grande movimento que nós precisamos fazer, que passa pelas relações de trabalho, com as relações de trabalho, que passa com as relações, com as lutas que nós precisamos vivê-las e fazê-las. Vocês viram que hoje, estava no jornal de hoje, um deputado, acho que é um deputado, deputado federal, que levou, não sei se vocês leram, com tanta coisa para discutir, com uma reforma política, que está há mais de 14 anos no Congresso, ele está discutindo a mudança ortográfica da língua portuguesa falada no Brasil. Fácil com S. Já, umas coisas assim, imagina, como se a mudança, e a justificativa é pior ainda, a mudança da legislação fosse tornar a alfabetização mais qualificada. Essa é a discussão que entrou ontem na pauta. Uma coisa ridícula. Eu fui olhar para ver como é que era o projeto. A justificativa é uma afronta à inteligência popular. Isso é discussão acadêmica. Isso é responsabilidade nossa. Então, essa visão da consciência e da questão da universidade como produtora de cultura, e aí o impacto que ela tem na sociedade e que ela precisa ter, é fundamental. Pois não, meu filho? Que é a finalidade sociocultural. E o grande cuidado aqui eu trouxe do lugar de onde eu falo, que é professores, que quando nós discutimos conhecimento, nós estamos discutindo estrutura de poder, estamos discutindo a questão do trabalho com conhecimento, porque parece que como a gente, quando é professor, não trabalha. E isso não está só na mentalidade, na cultura da sociedade externa à universidade. Está na nossa, às vezes. Como se o trabalho, ou ele é superior, é a síndrome de Harvard, né? Ou então, não chega assim, mas temos que é complexo de vira-lata, porque se são irresponsáveis. E nós temos uma esquizofrenia, porque vocês já discutiram aqui, ele me deu toda a pauta, a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, a esquizofrenia que nós temos na própria organização da estrutura da acadêmica da universidade. O departamento é a gestão administrativa e o colegiado é a gestão pedagógica. Como se fosse possível na universidade, fosse no campo dos técnicos administrativos, no campo dos professores, não ter finalidade pedagógica. A universidade é uma instituição de ensino, pesquisa e extensão. E a extensão é uma leitura de realidade. E nós usamos a extensão para realizar coisas, sem um projeto, sem planejamento. Porque o planejamento não é só aqui o financeiro. É o planejamento das ações. É a questão da organização da universidade, tanto no plano estritamente acadêmico, quanto no plano das relações de trabalho, das relações institucionais. E isso é muito forte, por favor, muito forte quando a gente também, ao dizer sobre a questão da contradição, quem não é contraditório? Segundo um psiquiatra, quem não tem contradição é esquizofrênico, porque um lado pensa sempre assim, o outro lado pensa sempre assim. Não, a contradição, ela faz parte da vida. Agora, quando ela se torna, além de contraditório, paradoxal e excludente, aí realmente é problema. E eu, pessoalmente, tenho percebido que nós reclamamos muito, mas ocupamos, na minha visão, e um ponto de vista é sempre a vista de um ponto de Zuboff, ocupamos poucos espaços de contradição. Né? Nós temos, às vezes, espaços que podemos ocupar, mas dá trabalho. é preciso negociar, é preciso fazer mediações. E eu quero discutir que a negociação não é, sob hipótese alguma, negociada. A gente só negocia quando tem equilíbrio de forças. Porque senão a gente impõe ou se submete. Ou cala, ou silencia, ou é silenciado. Então, nos ensina que, eu ouvindo a tua fala, eu estava pensando, né, que é evidente que é a negação de um conhecimento velho. Mas a gente não pode esquecer que esse conhecimento novo, isso é quem é da genética e da biologia, é correlação de forças. O novo é parido dentro do velho. E o que, que é velho? Bom, eu sou velha, claro, tenho 68 anos. Não me chamem de idosa. Velha, sim. Né? Então, vejam, como é que a gente trabalha isso? Como é que nós trabalhamos esse espaço da contradição? Nós precisamos trabalhar conosco mesmos e com os outros. E aqui eu trouxe do Domingo, que eu acho bárbaro, porque pega desenvolvimento profissional. Nas duas falas, ele aparece com muita clareza. Que a gente entrou na discussão do perfil, que é legal, é um termo da lei, mas eu não gosto de perfil, porque perfil, pelo menos um professor, um médico legista aqui do direito, uma vez assisti uma aula e me disse, claro, isso há 20 anos atrás, que por mais que se modificasse, não tem as tecnologias da plástica hoje. Por que que a gente tira foto de perfil, inclusive para carteira de identidade? Porque ela é o estruturante fisiológico, não sei o quê, que ele é a conformação óssea. Quer dizer, hoje já devem criar um outro nariz. Né? Mas eu não gosto de perfil, porque o perfil ele dá sempre a ideia assim, de uma coisa cristalizada. A configuração, porque no exemplo de vocês foi uma configuração mesmo que está mudando. Né? E é muito interessante, porque as competências que entraram no Brasil, na verdade, são objetivas, as que estão nas diretrizes curriculares. Porque o que, que nos compete? A profissionalidade. O que é a nossa profissionalidade? Não sei, é simplesmente a profissão. É a compreensão da dimensão ética, da dimensão política, da dimensão técnica. Nós precisamos, sim, de técnicas. A técnica é um modo de produção humana que a humanidade construiu para enfrentar o seu processo de desenvolvimento, para o bem e para o mal. O tecnicismo é outra coisa. Então, não é qualquer coisa vale quando a gente fala em competência. Não é qualquer coisa vale enquanto a gente. Qualquer coisa que vale quando se fala. Tomara.